Parashá dessa semana é Parashat Vayakhel. Parashat Vayakhel é uma continuação e, na realidade, colocando na prática a construção do Mishkan, a construção do tabernáculo. Nas Parashiot anteriores, Parashat Terumá, Parashat Tetzaveh, um pouco em Kitissá também semana passada, a Torá dá as ordens de como deve se construir o Mishkan. E a nossa Parashá começa contando a prática. Em primeiro lugar, como Moshe ajuntou todo o povo e declarou a necessidade do povo doar para o Mishkan, para a construção do Mishkan, do tabernáculo, a Torá conta sobre as doações, como as pessoas vieram e trouxeram, que chegou um dado momento que já deu. Foi muito rápida essa coleta. E depois a Torá começa a falar como foram feitas as diversas partes, tanto as colunas do Mishkan, as cortinas do Mishkan, os utensílios, tudo conforme os detalhes que Hashem ordenou, assim foi feito. Isso é basicamente para Parashat Vayakhel, conta tudo de novo, por isso até quem se dedica e estuda toda semana Humash com Rashi, percebeu e viu que o Rashi essa semana é bem curto. Ele até, logo no comecinho lá da Parashá, ele diz, quando vai começar sobre a construção mesmo, ele diz como que são as partes do Mishkan. Já expliquei anteriormente. É a mesma coisa, lá foi explicada a ordem, aqui é como foi feito. Este Shabbat também é o primeiro dos quatro Shabbatot especiais que tem nesta época do ano, onde nós lemos Parashat Shekalim, a primeira porção especial dessas quatro. Parashat Shekalim, nós vamos ler o primeiro trecho da Parashá da semana passada, que fala sobre a contagem do povo e a doação de meio shekel, que era feita anualmente no Beit HaMikdash, nesta época, no mês de Adar. Então, por isso, se anuncia antes de começar o mês de Adar 2, no caso deste ano, se anuncia sobre o Shkalim, sobre o meio shekel, que deve ser dado para o templo durante o mês de Adar, no caso deste ano, Adar 2. Um detalhe bem interessante que eu vi hoje, tanto o Ibn Ezra quanto o Rezguni, dois grandes explicadores da Torá, grandes mestres, escrevem que é o conceito do meio shekel, eles interpretam de forma prática. Quer dizer que não só que era uma moeda de meio shekel. Eles dizem, não, você pegava uma moeda de um shekel e você divide ela no meio, você quebra ela, você corta ela no meio. E você tem que dar uma meia moeda. Era de fato meia moeda, meia na prática, não só em medida. Um dos versículos que nós temos na nossa Parashá diz o seguinte, Vayavou ha'anashim al hanashim. E vieram os homens junto das mulheres. Al-Hanashim significa sobre as mulheres. O Rashi aqui nos diz que Al-Hanashim quer dizer que eles vieram com as mulheres, junto delas, para fazer as doações. Cada um com Nediv Lev, cada um trouxe Chach Vanezem, são uma série de adornos, série de joias das mulheres. Eles trouxeram braceletes, trouxeram brincos, anéis, etc. Trouxeram de doação para o Beit HaMikdash, para o Mishkan, desculpa, para a construção do tabernáculo. O Dadzekeinim foi escrito por Baalei HaTosafot. Mesmo comentário que tem no Talmud, chamado Tosafot, que fica do lado do Rashi, que começou com os netos do Rashi. Eles têm também uma explicação bem concisa, mas sempre tem algum ponto muito incrível sobre a Torá. E o Dato Zekenim aqui traz algo bem interessante. O que significa Vayavou Ha'anashim Al Hanashim? Os homens vieram sobre as mulheres. Quer dizer, sobre as mulheres. Diz o Dato Zekenim que os homens vieram para que as, vieram sobre, quer dizer, eles vieram meio que forçar, eles vieram pedir, exigir das suas esposas que doassem para, o, para a construção do tabernáculo as suas joias. E, apesar disso, as mulheres fizeram isso com alegria. Como está escrito no outro versículo mais para frente, todas as mulheres, etc., elas participaram com grande empolgação. Continua a dizer que nem me diz, e por isso as mulheres mereceram a festividade de Rosh Chodesh, que elas não trabalham no Rosh Chodesh. Existe uma lei no Shulchan Aruch, que as mulheres no Rosh Chodesh têm uma certa, um certo nível de Yom Tov. Pouquinho. As mulheres não lavam roupa no Rosh Chodesh, as mulheres não passam roupa no Rosh Chodesh. Tem algumas atividades que as mulheres não fazem, não costuram no Rosh Chodesh. As mulheres no Rosh Chodesh têm que ter um certo descanso. Quando que elas mereceram, quando que elas receberam isso? Aqui. Pelo fato de elas terem doado para a construção do tabernáculo de bom grado. Continua o Dado Zekenim e diz, porque quando teve o bezerro de ouro, os homens vieram e forçaram e tiraram as joias das mulheres para levar para fazer o bezerro de ouro. Elas não queriam participar. Eles é que forçaram e acabaram pegando e levaram, inclusive, até joias delas. Mas na construção do Mishkan, elas ficaram felizes em participar. Por isso elas mereceram receber o Rosh Chodesh como um Yom Tov. Um dia festivo especial para as mulheres. Termina o Dado Zekenim e diz, me parece, uma vez que o Mishkan foi inaugurado no primeiro dia de Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Então, por isso, elas mereceram receber esse dia da inauguração como um dia festivo para elas. E, por conta disso, acabaram levando já de brinde todos os outros Rosh Chodesh do ano. Assim explica o Dado Zekenim. Aqui estão alguns detalhes interessantes que os Midrashim aqui também elaboram. E o Dado Zekenim foi baseado, com certeza, nas palavras desses Midrashim. Quando foi a hora de fazer o bezerro de ouro, as mulheres não quiseram participar. Não falaram de jeito nenhum. Que história é essa? Moshe não desceu da montanha? Espera mais um pouco. Que bezerro fazer? Que história é essa? Para que toda essa bagunça? Os homens é que forçaram a barra para fazer essa bagunça. Quando chegou a hora de construir o Mishkan, os homens ficaram um pouco reticentes. Por quê? Porque, segundo muitos explicadores, a construção do Mishkan, a ordem de construir o Mishkan, veio depois do bezerro de ouro. E veio para consertar o bezerro de ouro, e veio em detrimento. Por quê? O que aconteceu? A princípio, Deus iria pairar sobre todo o povo em todo o acampamento. Quando o povo de Israel pecou com o bezerro de ouro, Deus falou, peraí, vocês desceram de nível, eu não vou mais ficar com todo mundo assim. Não. Vai ter um lugar específico que lá eu vou pairar. Só no Mishkan. Não vou mais pairar em todo o acampamento. Só no Mishkan. Então eu quero que me façam um Mishkan no centro. Vocês querem se encontrar comigo? Venham lá. os homens falaram: opa, eu não quero participar de construir Mishkan. Não quero participar de construir Mishkan. Eu gostaria que Deus estivesse na minha casa. Eu gostaria de ficar no nível que nós estávamos antes do bezerro de ouro. Me arrependo de ter feito o bezerro de ouro. E construir o Mishkan vai me lembrar constantemente que eu baixei o nível por ter feito o bezerro de ouro. Não quero ficar lembrando disso. Não quero me sentir rebaixado. E não quero essa falta. Pelo fato de ter feito o bezerro de ouro, eu vou ter essa falta divina no nosso meio. Só vai estar no Mishkan. Não quero. E as mulheres? As mulheres, em contrapartida, falaram: não, pelo contrário, vamos participar e vamos fazer o Mishkan. Por que isso? O que aconteceu? Por que as mulheres querem fazer o Mishkan? Querem tanto fazer o Mishkan? E, inclusive, por que as mulheres receberam a festividade de Rosh Chodesh? Tem uma explicação muito bonita no livro Shemen HaTov. E ele nos lembra, como introdução para isso, um outro assunto que também está abordado na nossa paraxá. As mulheres trouxeram como doação para o Mishkan espelhos de cobre. Realmente, os espelhos eram de cobre. E elas trouxeram doação. E Moshe Rabbeinu, quando viu os espelhos, falou: não, 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 não quero. Isso não. Por que que Moshe não quis aceitar? Porque esses espelhos eram espelhos usados para as mulheres se enfeitarem, se adornarem. E ele achou que isso não combina com o espírito do Mishkan. E Deus disse para Moshe Rabbeinu: aceite esses espelhos, você vai usar esses espelhos assim para construir o quior, o lavatório do Mishkan, do tabernáculo. Porque o que tem de tão especial nesses espelhos? E o Midrash nos conta. Esses espelhos foram usados pelas mulheres lá no Egito. Quando os homens estavam trabalhando escravizadamente, tão pesado, tanta desgraça, os egípcios matando as pessoas, matando as crianças, eles falaram: chega, nós não queremos mais ter filhos. Para que ter filhos? Para que ter continuidade? Se é para o faraó matar todo mundo? Chega! E as mulheres disseram: ah, ah, nada disso. Nós confiamos, nós temos fé em Deus. E nós sabemos que nós temos que ter filhos. E nós temos que dar continuidade ao nosso povo. Vai chegar o momento que nós vamos sair daqui. Agora está sofrido, agora está difícil, mas vai chegar o momento que nós vamos sair daqui. E aí quem vai sair daqui? Se não tiver continuidade, quem vai sair? Ninguém vai sair. Precisamos ter filhos. E assim as mulheres se embelezavam com esses espelhos para atrair os seus maridos para que elas tivessem filhos. Disse Deus para Moshe: aceite esses espelhos. Se não fossem esses espelhos, não estaríamos aqui agora fazendo um Mishkan. Não teríamos saído do Egito, não teria quem sair do Egito. Elas é que deram a continuidade. Isso foi algo especialíssimo que elas fizeram. Faço questão que esses espelhos sejam doados para o Mishkan e faça parte dos utensílios do Mishkan. Esta fé que as mulheres tiveram, ela se repete. Ela se repete que quando elas viram o povo fazendo o bezerro de ouro, elas fizeram: opa, o que é isso? De jeito nenhum, nós não queremos participar. Aí em seguida, Deus falou: vamos construir o Mishkan. E os homens falaram: Mishkan? Não. Nós não queremos assim, nós preferíamos que Deus estivesse em todo o acampamento. Nós descemos de nível. Sabe uma coisa? Esquece, não queremos mais saber. Nós descemos, decaímos. Vieram as mulheres mais uma vez. Com aquela força aquela força da fé feminina e falaram para os homens: ah, nós vamos construir um Mishkan. Calma, pode ser que agora é um momento que nós estamos meio em baixa perante Deus. Mas calma, vai ter um momento de alta. Nós temos que investir. Nós vamos fazer um Mishkan. Vamos fazer Deus pairar no centro do acampamento e devagarzinho isso se espalha. Isso vai ser bom para nós. Muito pelo contrário, não pense que estamos descendo, estamos decaindo. Vamos pensar de uma forma positiva. Não se desesperem. Não insistam no negativo. Tem um futuro, vai ter um renascimento. Vamos construir um Mishkan. E é por isso que elas mereceram receber o Rosh Chodesh como a sua festinha especial. O seu dia especial. O que representa o Rosh Chodesh? O Rosh Chodesh é quando a lua volta a iluminar. É o momento do renascimento. É o momento quando você achou, olhando para o céu, a lua está diminuindo, diminuindo, sumiu a lua, acabou. E chega Rosh Chodesh e a lua começa a crescer de novo. É o renascimento. Uma vez que a lua, o Rosh Chodesh, representa o renascimento da lua, este é, aliás, o que significa Chodesh? Chodesh é de Hadash, é de novo. É de uma renovação. Por isso que chama Chodesh. Uma vez que Rosh Chodesh é o dia do renascimento, da renovação, isso é o que melhor representa o espírito das mulheres. Um espírito de renovação. Um espírito que lá no Egito teve o olho para enxergar e prestar atenção e ver que, tudo bem, parece que acabou o mundo. Parece que estamos, de fato, em campos de concentração, uma tragédia, mas nós vamos renascer. E nós vamos fazer tudo para isso acontecer. E elas são aquelas que vêm agora no Mishkan e falam: calma, vocês pecaram com o bezerro de ouro, mas não acabou, o mundo não acabou, vai renascer, vai renovar, vamos fazer tshuva, nós vamos ter a divindade de novo conosco, vamos construir o Mishkan. Elas foram e doaram as suas joias para construir o Mishkan. E por isso que elas mereceram Rosh Chodesh, o dia da renovação.